Vamos dar início à nossa segunda audição no âmbito da resolução da Assembleia da República no sentido de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Temos entre nós já os representantes da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, o Dr. Luís Cabral, que é o senhor é presidente, e a Dra. Ana Cid Gonçalves, que é secretária-geral. Sejam bem-vindos à Comissão, desde já muito obrigada pela disponibilidade que demonstraram em estar aqui, a contribuir para esta questão do aprofundamento e promover a natalidade em Portugal, que é um problema que todos nós nos debatemos. Eu não sei se acham melhor fazer primeiro a apresentação e depois responder às perguntas. Sim, não é? Então, se quiserem, façam a apresentação, depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem e os senhores, com toda a liberdade, responderão àquilo que entendam que é pertinente. Faz favor. A não resposta também é uma forma de responder.
Não, mas respondemos com certeza.
Mas é para estarem perfeitamente à vontade. Ainda estamos a começar o nosso trabalho que, no âmbito desta resolução.
Posso começar?
Com certeza, faz favor, futuro.
Então, muito boa tarde a todos, excelentíssimos deputados. Muito obrigado por nos terem recebido e nos permitirem apresentar algumas questões que temos vindo a apresentar ao longo dos anos, desde a formação da APFN, Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, e que nos pareceram pertinentes apresentar nesta comissão. Ainda bem que eu trouxe isto em papel, que eu vou seguindo por aqui, porque daqui para ali às vezes é um bocadinho difícil. Começaria por, muito resumidamente, dizer, pode ser por aqui, não é? Tenho aí também. Dizer o que é a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, se algum dos senhores deputados não conhece. Foi uma associação formada em 1999 e é uma associação de família sem fins lucrativos, com utilidade pública, que se preocupa com os legítimos interesses das famílias, em especial das numerosas, embora o nosso objetivo principal seja, repetindo, o interesse da defesa das famílias. Depois, temos cerca de 6 mil sócios, que representam um universo de 35 mil indivíduos, 23 mil crianças e jovens e 12 mil adultos. Tem aumentado substantivamente o número médio de associados, cerca de 50 novas famílias sócias por mês. Este é um quadro que demonstra e só para nos situarmos, a descida do índice sintético de fecundidade, que, como saberão, é o número de filhos por mulher em idade fértil, a média, e que estava em 1960 em 3.2 e agora andamos por 1.21, embora já ainda as novas estatísticas a descer. E, portanto, insustentável, sabendo nós que o sustentável seria 2.1. Em relação à Europa, incluindo aqui alguns países que não são da Europa, como por exemplo o Japão e Singapura, podem verificar facilmente que é o mais baixo da Europa, e mesmo incluindo esses tais dois países que estão aqui, Singapura e Japão, que não pertencem à Europa, mas de qualquer maneira o mais baixo da Europa.
Portugal?
Portugal, que é o que está na ponta, é encarnado.
Dados de 2012.
São dados de 2012.
2013 manteve o mesmo padrão.
E mais baixo ainda. E mais baixo. Mais baixo
tendência
ainda.
Para descer. Não?
Tendência para descer. O que nós gostaríamos de apresentar aqui, e são algumas propostas que temos vindo a tentar implementar ao longo dos anos, eu começaria por esta, que era adequar as taxas moderadoras ao rendimento per capita do agregado familiar, englobando descendentes menores e deficientes e ascendentes. Temos depois um quadro à frente que eu gostaria que a doutora Ana Cid explicasse e quando lá chegarmos já virá a explicação. Depois, estender a idade de isenção das taxas moderadoras para além dos 12 anos, uma vez que, na nossa opinião, não faz sentido que pare nos 12 anos, visto que crianças com 13 anos, 14 anos, também são dependentes e não têm rendimentos próprios. Reconhecer o mérito das unidades de saúde familiar e, se possível, alargar o seu número, sabendo nós também que há determinadas regiões do país em que não são incluídas por estas unidades de saúde familiar, que são de extrema utilidade. Depois, desenvolver a rede de cuidados continuados, em especial no que se refere ao apoio das famílias com doentes a seu cuidado. Desenvolver condições que facilitem a permanência dos pais junto dos filhos em situações de internamento hospitalar, tendo em especial atenção às famílias que vivem longe do hospital. Isto no interesse do doente e, obviamente, também da família, que tem já a desgraça de ter um familiar doente e que ainda por cima não pode estar junto dele. Ou em determinados prazos. O tal quadro que falei, diria a Ana se...
Então, o quadro, no fundo, descreve um conjunto de situações que mostram, e eu darei um exemplo só, e depois, como ficam com a apresentação, terem outros exemplos concretos, mas darei um exemplo só que mostra da injustiça dos critérios atualmente existentes quanto à isenção de taxas moderadoras. Uma mulher sozinha que tenha um rendimento de 628 euros tem isenção de taxas moderadoras. Uma mãe de família que tenha três filhos de 13, 15 e 17 anos, em que toda esta família vive com um rendimento de 630 euros, nenhuma destas pessoas tem isenção de taxas moderadoras. Este é um dos exemplos concretos que consta do quadro. Há outros exemplos que mostram que, efetivamente, os critérios que atualmente existem quanto à isenção de taxas moderadoras não são corretos no sentido da avaliação da verdadeira capacidade financeira da família para suportar essas taxas moderadoras.
Muito bem. E prosseguindo... apresentaria aqui uma situação que é uma situação vivida e que provavelmente muitos dos senhores deputados já sentiram nas suas próprias famílias, eu senti na minha, e que é o seguinte: há vacinas que são fortemente recomendadas pelos pediatras e não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação. E quanto a mim, ou quanto a nós, há que estabelecer critérios, pois não faz sentido que sejam opcionais, facultativas, e de tal modo caras que as famílias se encontrem num dilema ou mesmo na impossibilidade de acesso às mesmas. Porque ou são efetivamente úteis e devem ser feitas e deveriam fazer parte do Plano Nacional de Vacinação, ou se é uma questão de opção também não faz sentido. Quer dizer, e as pessoas ainda por cima, a maior parte das vezes, acabam por optar por não fazer por razões económicas. Dei aqui três exemplos de vacinas que os pediatras recomendam. Uma delas, que é o Prevnar, para vacina para o pneumococo, tem 4 doses de 65 euros cada uma, são 260 euros. O Rotatec, que é para o rotavírus de diarreias, tem 3 doses de cada uma de 53 euros, que importa em 159 euros. E o Bexsero, da meningite B, como sabem, há meningite B, meningite C. A meningite C era mais prevalente e tem a vacina que faz parte do Plano Nacional de Vacinação, mas a meningite B não está abrangida e tem 3 doses de 100 euros cada uma, o que importa em 300 euros. Portanto, uma família, por exemplo, com, dois filhos, nem vamos falar numa família numerosa, porque isso então chega a números exuberantes, mas com dois filhos são 600 euros para vacinar os dois filhos para o Bexsero e ficam naquele problema. A gente vai à internet... e há uns que dizem que sim e outros que dizem que não, ficam ainda mais baralhados, mas quer dizer, eu acho que deveriam ser estabelecidos critérios. Acho que é uma violência propor essas vacinas e ter que se pagar estas quantias exorbitantes. Depois, propor medidas que possam melhorar a saúde oral dos portugueses, nomeadamente nas crianças e jovens. É uma situação que era importante que se acabasse com a anedota do português de desdentado. Pois.
É
e, E depois outra, que era sensibilizar as famílias para a necessidade da detecção precoce de situações de abuso ou dependência de medicação psicotrópica, tabaco, drogas e álcool. Não é uma bandeira propriamente, mas acho que é importante. Depois temos no ponto 9, que é dinamizar a saúde escolar e o acompanhamento psicológico, bem como promover interação entre a família, a escola e o centro de saúde como forma privilegiada de prevenção e encaminhamento, disponibilizando o nosso apoio, nosso da APFN, para que as famílias possam ser ouvidas nessa matéria. O ponto 10, reconhecer, destacar e implementar nas maternidades e nos centros de saúde a importância da relação pais-bebé, possibilitando a presença do pai e promovendo a informação e o conhecimento sobre esta etapa da vida, que em alguns casos já é feita e por isso dizemos reconhecer, destacar, mas também implementar, que em alguns casos ainda não é possível, ainda não foi implementado. No ponto 11, assegurar no âmbito das consultas de planeamento familiar a liberdade de escolha entre todos os métodos de regulação dos nascimentos, incluindo os métodos naturais. No ponto 12, incentivar a formação de médicos de família em temas na área da família, disponibilizando nós também o nosso apoio. No ponto 13, reforçar os cuidados paliativos e o apoio às famílias que cuidam doentes terminais. Acho que este é importante. Sei, por exemplo, que no Conselho de Oeiras se fez um estudo em que se prova que, efetivamente, as pessoas que estão a receber cuidados em casa, muitas pessoas estão internadas e podem receber trabalhos em casa, e está-se a tentar, e já se conseguiu, alargar o tempo de trabalho dos centros de saúde e dos serviços sociais, no sentido de poder dar apoio às famílias, o doente poder estar em casa com as famílias e portanto, ter serviços domiciliários que saem, inclusivamente, muito mais barato do que um doente institucionalizado ou hospitalizado. Na colocação e deslocação de profissionais de saúde, isto é o ponto 14, terem atenção à existência de cônjuges e dependentes. E muito obrigado. Eu não sei se cedi o tempo.
Sr. Doutor, não cedeu nada. A apresentação ainda agora vamos começar, porque eu neste momento vou passar a palavra aos senhores deputados que me solicitarem, e depois o Sr. Doutor e a Sra. Doutora ainda terão a oportunidade de responder. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de agradecer a presença e os contributos da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas nas pessoas do Dr. Luís Cabral e a Dra. Ana Cid Gonçalves. E dizer-vos que este tema da natalidade não é novo, obviamente, em Portugal, não é novo na Europa, nem as suas causas para o decréscimo da natalidade são novas, são de ontem, e também poderíamos discorrer aqui a propósito das causas, mas não é isso que nos traz aqui. Não é um problema exclusivo de Portugal, nem é um problema exclusivo desta geração, mas é um problema que se coloca cada vez mais com mais emergência, digamos assim. O grupo parlamentar do PSD deu o pontapé de saída nesta questão, porque, como sabem, o próprio Partido Social Democrata lançou um repto a um determinado conjunto de personalidades da sociedade civil para elaborarem um relatório, coordenadas pelo professor Dr. Joaquim Azevedo, e esse relatório deu aqui o pontapé de saída para este debate que nós queremos que seja mais amplo, que seja generalizado, porque este não é um problema do Partido A ou do Partido B, não é um problema dos políticos, isto é um problema de todos e que a todos deve convocar enquanto sociedade. Obviamente que falar destes temas com a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas é obviamente falar com quem já lida com estas dificuldades e com este problema há muitos anos e com quem já combate este problema há muitos anos. E eu gostaria muito de felicitar a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, pelo trabalho que têm desenvolvido, e agradecer o trabalho que têm desenvolvido no debate sério em torno destas questões. E gostaria também de agradecer na pessoa da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas a todas as famílias que dão a todos um exemplo de coragem, de resistência, de espírito de sacrifício, de entrega, de doação, de tanta coisa mais de generosidade, tanta coisa mais para resistirem e terem filhos em circunstâncias que, se racionalizarmos, é de facto uma ousadia ter filhos. Eu creio que... Creio que é essa a pergunta que a senhora Presidente está a fazer. A partir de 3 filhos, já uma família já é considerada uma família numerosa e temos algumas aqui entre nós. É o conceito europeu, portanto, é o conceito europeu das gerações, pois, seria o ideal, não é? Seria o número ideal. E o que eu, precisamente a propósito disso, gostava de fazer uma pergunta muito genérica no início, a propósito disso. Nós ouvimos agora o Sindicato dos Enfermeiros e eles trouxeram-nos as dificuldades que são reais de um enfermeiro ser pai ou ser mãe. Eu não digo aqui apenas de um enfermeiro ser mãe, porque não queremos colocar esta questão apenas... ou colocar estes ónus em cima da mulher, em cima da mãe, porque obviamente é um problema da família, é um problema do casal. E portanto trouxeram-nos aqui as dificuldades de um casal de enfermeiros ter filhos, e eu estava a pensar nas dificuldades de um casal de professores, de um casal de advogados, de um casal de operários, de médicos, de... E portanto a questão mais genérica que eu vos colocava era, na qualidade de representantes desta associação e com certeza de pais também, bem de uma família numerosa, se estivessem à espera de todas as condições ideais para terem filhos, se algum dia os teriam tido, não é? E o que é que contribui, e o que é que contribui na vossa, ou contribuiu na vossa tomada de decisão para avançarem para este projeto de terem uma família numerosa? Em questões em concreto... O vosso contributo inicial resume bem aquilo do que era a nossa intenção, ou seja, que as entidades audicionadas trouxessem um trabalho feito com propostas muito concretas, mais concretas do que as vossas propostas, eu não consigo imaginar, algumas das quais nós já as temos, inclusive no nosso trabalho também de casa, não é? Enquanto Comissão de Saúde, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, e posso-vos avançar que são todas elas importantíssimas, e há que há algumas que, de facto, eu penso que nós, enquanto Comissão de Saúde, temos que as agarrar e temos que fazer força para que elas sejam mesmo adotadas nesta Comissão e vão para a frente, porque efetivamente são fundamentais para combatermos este flagelo, esta situação que é o envelhecimento da população e a falta de renovação de gerações. Portanto, não me vou alongar mais. As questões que eu teria para colocar, vocês já as esclareceram, trouxeram efetivamente propostas muito, muito válidas, muito concretas, que eu agradeço, e agradecendo essas propostas e esses contributos, agradeço também muito o trabalho que esta associação tem desenvolvido em prol da sociedade e em prol da família em especial. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Cabral e a Dra. Ana, agradecendo a vossa presença, agradecendo sobretudo o empenho e a resiliência com que têm trabalhado, e aproveitar de alguma forma, se me permitem, porque as pessoas só morrem no nosso coração quando nós nos esquecemos delas, aproveitar para homenagear o trabalho do Fernando Ribeiro e Castro e tudo aquilo que ele, graças a Deus, nos deixou em termos de exemplo e do trabalho que desenvolveu com a associação. O que não diminui o vosso, mas acho que é importante relembrá-lo aqui. Como agradecer o contributo tão sistematizado que trouxeram, e por que não dizê-lo, é muito bom, sem qualquer tipo de demagogia, enquanto deputada e enquanto médica, tal como o Soutor, trabalhando diariamente em cuidados paliativos, ver que, do ponto de vista daquilo que está tão na moda a referir, que são as narrativas, das narrativas de algumas associações, o conceito de cuidados paliativos vai sendo integrado. E isso é muito importante, porque de facto era aquilo que nós gostaríamos que todas as famílias, independentemente para outras áreas, se apercebessem que, quando falamos da importância de cuidados pré-natais, possamos também garantir igual apoio e dignidade às pessoas no final da sua vida, e que esse conceito esteja integrado, e ver uma associação que fala deles, a mim pessoalmente e sem qualquer tipo de demagogia, deixa-me bastante feliz, porque de facto seria muito diferente se todas as famílias, e nós podemos fazer muitas coisas do ponto de vista legislativo, e o CDS obviamente que está preocupado com isso, a nível da dignidade também no fim de vida, mas quando os portugueses, quando as portuguesas, as famílias passarem de facto a reclamar também para esta área mais condições, muitas coisas estamos nós em crer que irão mudar. Eu queria agradecer o vosso contributo, que está bastante bem sistematizado, imagino que o vão deixar, e isso ajuda-nos, como já disse a minha colega que me antecedeu. Só duas ou três coisas. Frisar que, obviamente, a questão da natalidade, como já disse anteriormente, mas não é demais repetir, para o CDS é muito relevante, e, portanto, lamentamos até que em 7 anos depois da publicação do relatório que apresentámos em 2007 haja números que tão rapidamente evoluíram do ponto de vista de crescimento da natalidade, do, felizmente, aumento da longevidade, mas deste saldo demográfico negativo e desta situação de inverno demográfico, e lamentamos que isso continue a acontecer. Há um conjunto de medidas que os senhores já aqui nos trouxeram, felizmente, e há um conjunto de medidas que nós temos vindo a tomar. De qualquer forma, porque é uma área que vos é cara, aquilo que eu gostaria de ter da vossa parte era talvez ver as coisas um pouco ao contrário. Neste momento, as famílias numerosas são até bem vistas, porque estão a contribuir de alguma forma para ultrapassar um problema que tem tantas dimensões, e de que as questões fiscais e as questões da sustentabilidade de vários sistemas são apenas, se calhar, a ponta do iceberg, mas muitas vezes as famílias numerosas são olhadas como com um certo estigma, por não dizê-lo, de pessoas que não vão ao fim e ao cabo, de encontro àquela ideia, talvez popular para alguns, que é preferível ter só um filho e dar-lhe todas as condições, do que ter mais filhos e dar-lhes, se calhar, o melhor que eles podem ter, que são os irmãos, e ajudá-los a desenvolver, com certeza que pugnando para que haja condições de desenvolvimento das crianças. Mas, do vosso ponto de vista, e pela vossa vivência, e porque entendo que mais do que as questões legislativas, há questões de mentalidade na sociedade que devemos todos contribuir para ultrapassar, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre como é possível ultrapassar essas barreiras e alguns estigmas negativos em torno das famílias numerosas, porque os existem, e também do ponto de vista da questão da saúde, e porque falaram disso, não quis estar aqui a dizer que, do ponto de vista das vacinas, o CDS tem falado também já há muito tempo sobre alterações e com propostas concretas que apresentámos, mas do ponto de vista da saúde, também, como é que veem, em termos de apoio a famílias com crianças com deficiência, uma área onde ainda na semana passada também se anunciaram e se, digamos, elencaram um conjunto de medidas e que têm que, de facto, avançar, porque é uma área também onde temos bastante para percorrer. Na área das famílias com deficiência, se teriam alguma proposta concreta do ponto de vista de apoios, e porque, de facto, as crianças não nascem todas sãs e sem problemas, e as outras são igualmente de direito relativamente àquilo que tem que ver com proteção. Obrigada. Desculpe, Sra. Presidente, se me alonguei.
Não, não faz mal. Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Sra. Presidente, muito obrigada. Senhores deputados, eu também queria começar por cumprimentar o Sr. Luís Cabral e a Sra. Ana Cid Gonçalves e felicitá-los pelos contributos que aqui nos apresentaram, e vamos olhar para eles com muito cuidado, porque seguramente nos vão deixar o PowerPoint. E começar por dizer que também nós, Partido Socialista, vemos a questão da natalidade como um problema preocupante. Embora não seja recente, é um problema já antigo, mas não podemos deixar de referir que em 2013 foi o ano em que Portugal registou a mais baixa taxa de natalidade de sempre. Portanto, temos vindo a agravar essa taxa em vez de a estarmos a inverter. E para nós, o problema da natalidade é, obviamente, um problema demográfico, mas é também um problema económico e um problema que se deve articular com as políticas de imigração. Recentemente foi promovido um estudo pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em articulação com o INE, e dava-nos conta de que os portugueses e as portuguesas, dado que a questão, e muito bem como dizem, da natalidade não é apenas das mães, mas é também dos pais, eu acrescentaria, e da sociedade, dado que para nós a natalidade é um valor coletivo de grande relevância e nesse aspecto também uma questão política, mas dizia ele que este estudo deu-nos conta de que os pais e as mães desejam ter mais filhos, não conseguem é ter mais filhos, que não têm condições de vida para lhes dedicar a atenção e os cuidados de que os filhos necessitam. E neste sentido, portanto, eu gostava desde logo também de perceber, além de todas as propostas que nos fizeram, como é que encaram as políticas de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, dado que uma criança será tanto melhor educada quanto mais educada for pelo pai e pela mãe, não descurando, obviamente, o papel que também a sociedade, através das suas instituições, nomeadamente escolas, associações de pais, o que quer que seja, têm neste processo de educação coletiva e a esse nível também dizer que o acompanhamento psicológico que propõem faz efetivamente todo sentido. E uma cadeira que infelizmente foi retirada dos currículos recentemente, que é a educação para a cidadania. Uma criança que tenha desde cedo uma educação para a cidadania fica um adulto mais bem formado do ponto de vista dos valores e da própria... Isso ao ponto de vista da interiorização de valores de ética e de respeito pelo outro, portanto, acolhemos seguramente muito bem esta vossa recomendação. Pena é que tenhamos ultimamente assistido por parte da nossa escola a um certo desinvestimento do ensino público que já vinha tendo e obviamente que precisavam de ser melhoradas e não desagravadas todas estas componentes. Uma outra nota, Sra. Presidente, e para não me alongar muito, a questão do Plano Nacional de Vacinação. Quando esta questão foi discutida em plenário, o Partido Socialista introduziu justamente esta nota de que o Plano Nacional de Vacinação não integra, neste momento, vacinas absolutamente, e é a comunidade científica que o diz, eu não sou médica, portanto não tenho conhecimento desta matéria, mas recolhendo esta informação da comunidade científica, vacinas que são essenciais, como a da meningite e da rotavírus, e se todas elas fossem introduzidas para as crianças até um ano de idade, seguramente as famílias também iam beneficiar, porque este conjunto de vacinas que não está integrado, fez-se uma estimativa que orçará o montante por criança em cerca de 1.200 euros, que as famílias saem mais honoradas pelo facto de as vacinas não serem integradas. Também relativamente aos cuidados continuados, nós também tomámos boa nota das vossas preocupações e dar uma nota de registro. O SF também, mas também os cuidados continuados, de que há muitos cuidados continuados que estão absolutamente equipados por todo o país, e eu sou do interior, foram feitos investimentos muito grandes para criar instituições de cuidados continuados que iriam muito apoiar as famílias, e estão equipados, têm todas as condições para abrir a qualquer momento e estão fechados porque não há uma orientação de que possam abrir e, portanto, é um investimento que nem aproveita as famílias e nem acaba sendo rentável no quadro, inclusivamente conhecimento e ir ao encontro das necessidades das famílias e das comunidades. E para já, Sra. Presidente, era isto, agradecendo mais uma vez todas as propostas para as quais iremos seguramente olhar com toda a atenção. E se a Sra. Presidente não se importasse, só para acrescentar mais algumas questões, passaria a minha...
Faz favor, Sra. Deputada André, mas eu agradeci-lhe que fosse breve. Porque sim, passaria depois a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado. Vou ser, antes de fazer um agradecimento merecido ao Sr. Professor Luís Cabral, ao Dr. Ana Cid, por este trabalho meritório que têm desenvolvido e que também aqui nos trouxeram o vosso diagnóstico. Foi muito objetivo, acredito que este PowerPoint pudesse ser muito mais extenso, com certeza no âmbito daquilo que pensa que poderão ser as soluções para o diagnóstico que todos fazemos. E que julgo que é transversal, portanto não existem aqui partidos políticos que pensem de forma diferente. O problema existe e tem que ser combatido. Agora resta saber, e eu vou diretamente à questão, até atendendo que há uma notícia de anteontem que dá Portugal como o sexto país mais envelhecido do mundo. Portanto, chocou-me ouvir sexto país mais envelhecido do mundo. De alguma forma, e a colega há pouco falou da questão do aumento da esperança de vida, que é muito importante também, quer dizer que houve um investimento num conjunto de coisas, nomeadamente também na área da saúde, mas também na investigação científica, que com certeza criou as melhores condições para que todos possamos, digamos, durar mais, mas eu acho que o problema está em, de uma vez por todas, entendermos que o nosso país, para poder corresponder àquilo que é necessário para um mau diagnóstico que fazemos sobre a natalidade, é que nós precisamos, nestas alturas, de mais Estado e não de menos Estado. O nosso país não comporta, não tem ainda estrutura, não tem estrutura para que o Estado não esteja a 100% empenhado neste problema. E a verdade, eu olhei para o seu gráfico com alguma atenção, e o seu professor deve conhecê-lo com uma palma das suas mãos. Há uma inversão de linha em 2008, 2009, no gráfico. Portanto, a tendência é invertida. E quando a tendência é invertida, essencialmente tem que ver com a questão económica, tem que ver com o clima social, tem que ver com a maior disponibilidade e o maior incentivo para que as famílias se sintam seguras para que possam tomar um conjunto de decisões, nomeadamente as principais, ou as primárias, ou as primordiais, que é ter filhos. E nesse sentido eu continuo a achar, e o Partido Socialista acha e tem no bem patente nos seus programas, que tanto o investimento na área da educação como o investimento na proteção social é fulcral, como foi fulcral, por exemplo, a construção de centenas de creches, que fizeram com que as famílias pudessem, digamos assim, poupar o seu rendimento familiar, porque não estando essa creche nesse concelho, tinham que ir para o privado, e o privado é caro. Ainda temos no nosso país, as misericórdias, que têm dado uma ajuda enorme nessa área, mas, no entanto, sabemos quanto é que custa um colégio particular ou um infantário particular para cada criança. E, portanto, foi esse investimento, foi mais um investimento de políticas como, por exemplo, o abono pré-natal, como a questão da saúde oral, como a questão da procriação, da disponibilidade até ao segundo ciclo da procriação medicamente assistida. Ou seja, as pessoas sentiram-se mais seguras e mais confortáveis. Evidente, depois também existe uma questão de opção, e hoje cada vez mais sabemos que as pessoas casam mais tarde, decidem ter filhos mais tarde, e muitas delas depois até decidem não os ter, não é? Mas era a pergunta que lhe queria deixar, era se o senhor professor concorda comigo ou não, que o decisivo no combate à questão da baixa natalidade é termos de uma vez por todas a noção que precisamos de mais mão do Estado neste combate, mais investimento. Muito obrigado, senhor professor.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento também os membros da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas aqui presentes e o contributo que nos trouxeram com um conjunto de propostas concretas que apresentaram nesta Comissão de Saúde. Obviamente que para nós a questão da natalidade é uma questão, um problema muito grande que temos no nosso país. E também, obviamente, consideramos que este problema e a redução da natalidade que temos vindo a ter nos últimos anos, aliás, de décadas já, não é só nos últimos anos, mas que está sobretudo relacionado com as condições de vida das pessoas e com a estabilidade, com a segurança que as pessoas têm ou não, e que o futuro lhes pode perspectivar e que o governo lhes pode garantir, colocando desta forma, para que possam tomar as decisões da constituição de família, e são ter um, dois, três ou mais filhos, ou seja, ter os filhos que efetivamente desejam. É interessante ver que, de facto, de acordo com os dados que conhecemos, embora o nosso índice de fecundidade seja extremamente baixo, o desejo das famílias, de facto, é ter mais filhos. Dos dados que tive a oportunidade de recolher, ou seja, a fecundidade desejada, que é aquele número de filhos que as pessoas gostariam de ter, dá um índice de 2,31 filhos. E isto coloca-nos a pergunta, de facto, se as pessoas desejam efetivamente ter determinado número de filhos, mas que não têm, de facto, há que perceber porquê e há que combater esse porquê. Que eu creio que hoje, também fruto da evolução, o planeamento que hoje os jovens casais fazem é muito maior e, obviamente, que têm preocupações quanto ao futuro, que eu penso que são preocupações legítimas e que não podemos ignorar, ou seja, o que cabe ao governo fazer é dar a segurança necessária para que, efetivamente, este sonho, ou se quisermos colocar do ponto de vista do direito, mas este direito de constituição de família seja garantido a todos os portugueses e não somente àqueles que possam ter melhores condições económicas, aliás, como os dados oficiais também nos colocam, aqueles que têm mais, quem tem mais dificuldades, obviamente que acaba por, ou quem não tem garantido todas as condições para poder assegurar essa, poder garantir e poder concretizar esse seu desejo, acaba por inibir-se e adiar a decisão de ter filhos. É, de facto, absolutamente preocupante os dados que aqui nos coloca. E interessante também no gráfico que nos trouxeram, naquele período que eu creio que a seguir à Revolução do 25 de Abril, em que há inclusivamente um crescimento, houve uma redução e depois há um crescimento que eu penso que é significativo, ou seja, isto leva-nos tudo a crer, de facto, quando há garantia de uma maior perspectiva, melhores condições de vida, obviamente que as famílias acabam por também tomar essas decisões de ter mais filhos. Eu gostava ainda de fazer uma, antes de colocar duas ou três questões, gostava também de fazer um comentário sobre um aspecto que aqui colocaram e é extremamente relevante. Sobre as taxas moderadoras, para que fique bem claro, o PCP é totalmente contra a existência de taxas moderadoras, na nossa perspectiva, quando a nossa Constituição coloca que o direito à saúde deve ser universal, geral, para todos, independentemente das condições socioeconómicas, nós consideramos que não deve efetivamente existirem taxas moderadoras e que elas deviam pura e simplesmente ser revogadas, exatamente porque a saúde é um direito que deve ser garantido para todos e o direito assegurado aos melhores cuidados de saúde. Bom, mas não é essa questão que está aqui, não é esse aspecto que está aqui em discussão. Mas os critérios que foram adotados por este novo regime das taxas moderadoras, que foi já implementado por este governo, de facto, têm aquela subversão que aqui trouxeram. Não só os filhos não têm influência do ponto de vista do cálculo para a insuficiência económica, como de facto dá aqueles valores absolutamente incompreensíveis, não é? Como é que uma família constituída só por uma mãe ou por um pai, independente com um filho ou com dois filhos, e que tenha um rendimento acima de 630 euros, já não tem isenção de taxas moderadoras, e que mostra, de facto, a injustiça que é que foi o regime criado por este governo e que nós temos vindo a denunciar, mas que efetivamente cria esta injustiça, porque há famílias efetivamente com muitas dificuldades e que não têm acesso e que não têm essa isenção e que o acesso à saúde é de facto uma dificuldade e não está assegurado para todos. As questões que eu gostaria de colocar e que nos pudesse de certa forma darem a vossa opinião, eu não vou colocar nenhuma, não vou colocar, ou seja, são questões abertas que gostava que nos pudessem aqui também dar a vossa opinião, tem a ver com o seguinte. Colocaram ali aspectos que têm a ver com as unidades de saúde familiar. Eu vou colocar no âmbito dos cuidados de saúde primários e cuidados de saúde de proximidade. E a verdade é que nós, ao longo, principalmente nos últimos anos, de facto, tem havido a encerrar um conjunto de unidades de proximidade, extensões de saúde, encerrar serviços, reduzir horários. E, na nossa perspectiva, isto é um aspecto que coloca dificuldades e que não garante o acesso aos cuidados de saúde. Gostava de que nos pudessem também qual é a vossa opinião e como é que têm olhado para estes aspectos. As questões que têm a ver com o planeamento familiar, o acesso à saúde materna e infantil, já aqui referiram as questões concretas à vacinação, mas o acompanhamento que deve ser feito às famílias, as questões específicas têm a ver com os direitos sexuais e reprodutivos ao longo do ciclo de vida da mulher e, de facto, a saúde familiar, todas as suas vertentes, e de saúde infantil, peço desculpa, em todas as suas vertentes e dimensões. E depois eu acho que há uma questão que também tem muito e que está muito relacionado e que cria dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, que é, de facto, a carência de profissionais que nós hoje temos e carência de profissionais aos vários níveis de cuidado de saúde, mas que nos cuidados de saúde primários ela de facto tem uma dimensão bastante preocupante. Vamos a falar, há milhares, aliás, mais de 1 milhão de portugueses que não têm médico de família, segundo os últimos dados apurados, falta enfermeiros nos centros de saúde e a verdade é que isto também constitui condicionantes e não dá a segurança, no nosso ponto de vista, não dá a segurança necessária às famílias, de facto, de que é quase necessidade e nós sabemos como é que o acompanhamento, a promoção de saúde é essencial e, de facto, hoje essa segurança não é dada pelo Serviço Nacional de Saúde. Gostava que pudessem também dar a vossa opinião e referir estes aspectos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Senhores doutores, têm agora a possibilidade de responder. Eu adianto desde já que por volta das 5:15 vou ter que me ausentar e que vem um colega meu substituir-me, mas tive o maior gosto. E estamos sempre disponíveis para receber os contributos que, se não for pessoalmente, podem sempre enviar para a Comissão. Faz favor, Sr. Doutor, faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Pois, muito obrigado por todas as considerações que ouvimos e pelo apoio que recebemos em relação às propostas que apresentámos e em relação ao nosso trabalho que tem sido feito até agora. E começando pela doutora Carla Rodrigues, que foi a primeira excelentíssima deputada que se pronunciou, agradeço a si em especial. Eu penso que falou naquilo que nós temos feito e agradou-lhe o nosso trabalho e pôs a questão da economia versus natalidade. É evidente que nós aqui neste trabalho não procuramos especialmente referir esse problema da natalidade, era mais no que dizia respeito à saúde, embora a natalidade também tenha a ver, direta e indiretamente, com esse aspecto. Não é sustentável um Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, se não houver crianças a nascer, por exemplo. Mas que a economia tem a ver com a natalidade? Tem, mas infelizmente aquilo que nós verificamos é que tem no sentido inverso, porque o que se verifica em todo o mundo é que os países mais poderosos e mais desenvolvidos e mais economicamente portanto, desenvolvidos e com mais poder económico é precisamente onde nascem menos filhos. Portanto, não será talvez por aí. Nós, como temos dito várias vezes, é mais uma questão de mentalidade, embora haja depois aquelas estatísticas que se falaram aqui de casais que gostariam de ter mais filhos e que não encontram as devidas condições. É verdade, talvez, as estatísticas valem o que valem, mas efetivamente, eu como obstetra, o que verifico muitas vezes é que as pessoas querem dizem que querem mais filhos ou querem ter o primeiro filho, muitas vezes nem sequer têm filhos e querem ter o primeiro filho e estão à espera do ideal, das condições ideais para vir esse tal primeiro filho. Os anos passam muito mais depressa do que se imagina e eu digo com frequência aquilo que é uma verdade conhecida de lá para ali, que é as condições ideais, por definição, nunca existem. E, efetivamente, quando se está à espera das condições ideais, porque nós, quando temos uma melhoria económica, se calhar se tivermos uma casa melhor, depois vamos querer ter uma segunda casa, e quando tivermos um automóvel razoável, vamos querer ter um automóvel melhor, e por aí fora. Quer dizer, o ideal, por definição, é inatingível. Em todo caso, a relação que se verifica em todo o mundo em relação à economia é essa mesma. E o que se verifica é isso mesmo. No entanto, devo dizer que há países que se preocuparam, países europeus, portanto, que se preocuparam com esta situação e que tomaram medidas, e medidas que se mostraram úteis no sentido de inverter esta curva descendente, e não são só os países nórdicos, temos o caso de França, que é um país semelhante ao nosso e que tomou medidas neste sentido, e medidas que têm estado a dar o seu resultado. Claro que não começaram a ter muitos filhos e nem sequer chega a ultrapassar os tais 2,1. Em todo caso, a curva está a melhorar e estas medidas têm sido úteis. Em relação à doutora Isabel Galriza Neto, minha excelentíssima colega, excelentíssima deputada também, falou nos cuidados paliativos, no estigma do filho único. Falou na tal mentalidade, como é que se pode mudar esta mentalidade do filho único. Eu acho que aí eu costumo utilizar uma expressão, quer dizer, eu acho que nós agora estamos a viver uma fase de novos ricos democráticos, ou seja, queremos que o nosso filho único, não estou a falar de nós aqui, mas em geral o que se verifica, as pessoas têm 1,2, portanto é um filho único. O nosso filho único tenha tudo aquilo que a gente não teve, tudo, sob o ponto de vista material, não estamos a pensar noutras coisas. Como eu disse já algumas vezes, e como dizia já o Fernando Castro, o melhor presente que se pode dar a um irmão, que se pode dar a um filho, é um irmão. Mas, efetivamente, a preocupação é dar-lhes tudo de material, aquilo que nós não tivemos. Mas, em relação aos cuidados paliativos, acho que era importante, e tenho conhecimento do seu projeto realizado, projeto, enfim, de cuidados continuados também, e paliativos, tudo o que possa ser feito em casa, aliás, apresentámos aí nas nossas medidas, acho que é extremamente útil para o doente, é confortante para o doente e também para a própria família, e ainda por cima, estudos feitos revelam que sai muito mais barato do que a institucionalização e a hospitalização, e portanto acho que era bom investir-se nesse aspecto. Perguntou também como é que é possível ter uma família numerosa. Eu acho que é possível apesar de tudo, quer dizer, eu acho que não tem muito a ver com as condições económicas. Eu acho que se estivéssemos a pensar nisso, pronto, as coisas vão acontecer, às vezes é por acaso, outras vezes é por uma certa militância ou até religiosa, ou seja o que for, mas a maior parte das vezes é por acaso. Eu digo que o meu ideal era ter 3 filhos e tenho 7, mas não acho que tenha muito a ver com o ambiente económico ou com as crises, passa por cima das crises, quer dizer, tem a ver muito mais com a mentalidade. Em relação às vacinas que falou, foi aquele projeto que eu acho que é extremamente importante, isto agora falando de médico para médica, eu acho que é fundamental que se estabeleçam critérios e critérios que sejam critérios perceptíveis por toda a gente, para que os pais possam decidir se efetivamente devem ou não fazer um sacrifício, que muitas vezes é um sacrifício enorme e às vezes até inacessível, comprar vacinas que lhes são recomendadas pelos pediatras e que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação. Isso cria um problema moral muito grande aos pais. Quer dizer, saber que há vacinas que são recomendadas pelos pediatras e custam este dinheiro que eu apresentei, que é uma loucura, quer dizer, e que há muita gente que não pode, quer dizer, tem que se chegar a uma conclusão, ou as vacinas são realmente úteis e devem ser administradas, ou são dispensáveis e então não criem esse problema às famílias. Acho que isso era importante dizer-se. Quanto às crianças com deficiência e os apoios que devem ser dados a essas crianças com deficiência, é um aspecto que nós referimos também e acho que é importantíssimo. E acho que todas as famílias que têm a infelicidade de ter uma criança com deficiência, merecem todo o nosso apoio, merecem o apoio do Estado, porque a vida, para nós, consideramos que a vida é um valor, independentemente daquilo que, das dificuldades ou dos handicaps que as pessoas possam ter. A doutora Nascido queria acrescentar alguma coisa, já agora? Pode, claro.
Posso acrescentar, relativamente a um aspecto que foi mencionado pela senhora deputada Carla Rodrigues, que foi o exemplo concreto num casal de enfermeiros, eu gostaria de acrescentar que nós recebemos por parte dos profissionais de saúde algumas queixas de associados nossos, no sentido de eles estão a solicitar muitas vezes serem deslocados dos hospitais para centros de saúde, exatamente por uma questão que se relaciona também com aspectos mencionados pelo Sr. Deputado Elza Paes da conciliação, e estão com alguma dificuldade. Nós anotámos no nosso PowerPoint exatamente uma das medidas mencionadas, é a questão que está relacionada com a questão da conciliação e a existência de marido e filhos, numa certa priorização nestas mudanças de serviços, porque exatamente há muitas vezes esse desejo de ter mais um filho e o desejo de ter filhos, e que fica comprometido nas questões da conciliação devido aos horários que são praticados nos hospitais e que muitas vezes, sobretudo quando são casais de profissionais de saúde, portanto em que pai e mãe são ambos profissionais de saúde, existem algumas questões complicadas de resolver, e daí que são pedidas essas mudanças de serviço que não têm estado a ser viabilizadas. Depois, relativamente à questão mencionada pela senhora deputada Isabel Garriça Neto sobre o estigma das famílias numerosas, eu gostava só de acrescentar que efetivamente existem muitos estigmas associados às famílias numerosas. E um desses estigmas, por exemplo, é o estigma de que são famílias ricas ou famílias pobres. Isso é totalmente falso. Eu gostava de afirmar aqui isto muito claramente. Se formos consultar os perfis socioeconómicos do último censo, vê-se claramente que existe uma transversalidade das famílias numerosas em todos os perfis socioeconómicos. Portanto, é completamente falso que sejam famílias muito ricas ou muito pobres. São transversais a toda a sociedade. Existem nas profissões científicas e técnicas que estão ligeiramente subrepresentadas, sobretudo nas questões, se aprofundarmos na questão dos bolseiros, em que existe um bocadinho menos de famílias numerosas. De resto, é totalmente transversal em termos económicos, as famílias numerosas são transversais. Portanto, é totalmente falso esta ideia de que são famílias ricas ou pobres.
E, continuando, se me dá licença, eu não cumprimento. Continuando, seguiu-se a doutora Elza Paes, excelentíssima deputada do PS, e que apresentou aqui alguns problemas que eu tomei nota. Um deles, a política de imigração. É evidente que nessa política de imigração nós não entramos, visto que isto é uma comissão de saúde, mas também em relação à sustentabilidade, acho que é importante, mas o que se tem verificado é que já o saldo é negativo. E, afinal de contas, aquelas pessoas que vinham à procura de trabalho não têm trabalho, aquelas pessoas que vinham à procura de benefícios sociais também não os vão tendo porque não há dinheiro, e acaba por nestes últimos 2 ou 3 anos se estar a inverter a política de imigração, que aliás também, como sabe muito bem, também traz problemas em relação a nós, alguns problemas, mas também em relação a eles, porque afinal os homens, os mais válidos, são aqueles que deixam as suas terras e às vezes sem ninguém para as poder trabalhar, etc. Claro que isto leva a uma conversa muito comprida, e o ideal seria tentar criar condições de desenvolvimento nas suas próprias terras, embora não impedindo a imigração, acho que é livre, a terra é de todos, mas realmente cria problemas. Em relação às políticas de natalidade, também não nos centramos nisso. Procuramos centrar-nos mais nas políticas de saúde, visto que tínhamos conhecimento que vínhamos para uma comissão de saúde, mas é efetivamente uma das nossas preocupações, e eu costumo dizer que efetivamente, em relação às famílias numerosas, realmente nós, quando procuramos que as famílias não sejam prejudicadas ou penalizadas em termos de impostos e noutras situações por serem numerosas, aqueles que fizeram a opção, seja qual for a razão por ter uma família numerosa que não seja penalizada, eu acho que é o melhor exemplo que se pode dar às famílias que pretendem constituir família, é verificar que afinal não são tão penalizadas. Mas não entramos pelas políticas de natalidade, embora tenhamos muitos trabalhos feitos nessa matéria que podemos apresentar noutra ocasião. Quanto àquela estatística que referiu de que as pessoas desejariam ter mais filhos e afinal não os têm, como eu disse há um bocado, quer dizer, as estatísticas valem o que valem e não estou a dizer que não tenham algum valor, é óbvio que têm algum valor, mas isso representa provavelmente que alguns obstáculos têm que ser removidos para que as pessoas possam, para que as famílias possam efetivamente ter mais filhos, e alguns obstáculos existem, tanto em termos fiscais, como em termos de habitação, como em termos de ter que ter um carro maior, etc. Tudo são situações que há alguns obstáculos que possam ser removidos para bem de todos nós, para que realmente, como também já disseram, é ótimo que se possa viver mais tempo, mas seria ótimo também que nascessem mais crianças, quanto mais não seja, porque isto torna-se um país triste, um país de velhos. E falou na conciliação família-trabalho, essa conciliação família-trabalho, que eu também considero que é importantíssima, é um tema que nos preocupa imenso, é um tema que temos debatido variedíssimas vezes, e na conciliação família-trabalho é importantíssimo também que se possa dar atenção a esse aspecto, porque só através de uma boa conciliação família-trabalho é que, por exemplo, que já falei aqui, mas por exemplo a França conseguiu que a curva descendente fosse invertida, porque criaram melhores condições à mulher que trabalha e que tem todo o direito de seguir a sua carreira e muitas vezes a obrigação até de contribuir para o orçamento familiar, mas que por vezes aqui se encontram algumas dificuldades em relação a mulheres grávidas, em relação a mulheres que pensam em engravidar, inclusivamente não tenho provas concretas disso, mas falou-se agora de casos de pessoas que até profissionais de saúde que lhes perguntam, portanto, se as médicas ou as enfermeiras se pretendem engravidar nos próximos tempos. Eu acho que isso é no mínimo desumano. E a educação para a cidadania, que é importantíssima, claro, todos nós temos que ter em atenção esse aspecto. Mais uma vez falou também nas vacinas. Para mim é uma questão económica, claro que é uma questão económica, mas acima de tudo é uma questão moral. Eu acho que é extremamente injusto que se coloque esse problema a casais novos com pouco dinheiro e que, com estes valores exorbitantes de vacinas, dizer agora vocês decidam se querem tomar a vacina ou não. Quer dizer, não têm conhecimentos para decidir. E, por vezes, não têm dinheiro para decidir. O problema é esse. E depois, quanto aos elefantes brancos, que falou também de alguns centros de saúde que poderiam ser ativados e que estão até já construídos. Eu, por acaso, tenho conhecimento disso através de outra associação que pertence, que é da Associação Coração Amarelo, Combate à Solidão, e que efetivamente sabemos da existência de vários que dizem que não podem funcionar por falta de pessoal, porque não há verbas para pagar ao pessoal, etc., mas com condições físicas extraordinárias para poderem funcionar. Era ótimo que se desse um impulso nessa situação, até porque muito dinheiro já foi gasto, e é uma pena que estejam aqueles elefantes brancos fechados, que se vão degradando, obviamente, não estando ocupados. Quanto ao Sr. Deputado André Figueiredo, que falou também no país mais envelhecido, falou também na questão económica, ter filhos ou não ter filhos, em relação aos tais obstáculos que possam ser em relação a... É evidente, mas falou também num aspecto que eu considero que é importantíssimo e que eu acho... E antes de mais nada, agradecer as palavras simpáticas que nos dirigiram, que já agradeci ao princípio, mas também em relação... Mas que é importantíssimo essa história das creches, porque mesmo as creches que são sociais, as pessoas pagam em função do seu rendimento, e rendimentos baixos pagam bastante, e é extraordinariamente difícil um casal... E às vezes a mulher ganha 600 ou 700 euros e o marido ganha 1000 euros ou 1200 euros, pagarem na ordem dos 300 euros, e isso vejo com os meus filhos, que eu tenho filhas que têm filhos, filhas e filhos que têm filhos pequenos em creche, e que é uma dificuldade enorme. E têm também à procura das tais creches sociais, e também o simples facto de ter terem 1.600 brutos por mês, por exemplo, a minha filha mais nova, que é o que ganha ela e se manda com o marido, já pagam bastante numa creche. Quer dizer, eu acho que essa é uma coisa que se devia investir e acho que era importantíssimo e acho que realmente não é fácil. Não, não, estou a falar em creches sociais, em que elas pagam porque apresentam os seus rendimentos. Eu sei, mas acho que é uma brutalidade com o que eles ganham, uma miséria para fazer uma vida que sempre fizeram, pronto, para manter. E não, claro que eu sei que há gente que ganha muito menos, mas de qualquer maneira, 1.600 euros que eles têm, este caso concreto, e pagarem 300 euros por uma creche, é uma exorbitância. E isso era um aspecto que era importante que se desse um bocadinho mais atenção. Agora, que o Estado deva ter um papel importante, eu por acaso também concordo, não é por acaso, concordo, mesmo sem ser por acaso, concordo que já apontei várias vezes o caso dos países nórdicos e de França, em que o Estado realmente começou a preocupar-se com esta situação e tomou algumas medidas que se revelaram positivas no sentido da inversão dessa baixa natalidade. Eu acho que os Estados estão efetivamente a preocupar-se com isso, porque realmente o Estado social de que tanto nos orgulhamos na Europa não é sustentável se a média de idade for cada vez mais... Temos também um gráfico, que não trouxemos, mas que é cada vez mais elevado e, portanto, cada vez há menos crianças e jovens para poderem sustentar esse Estado social. Não vai ser possível. E, portanto, é evidente que deve haver essa preocupação e deve-se fazer alguma coisa nesse sentido. Estou 100% de acordo. Quanto ao seu... O senhor, não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa em relação a isto.
Ainda sobre a questão colocada pela senhora deputada Isabel Garriça Neto sobre o apoio às famílias com crianças que têm deficiência, só lembrar que a Associação, agora em sede de debate sobre a reforma do IRS, uma das propostas concretas que fiz foi exatamente considerar, para efeitos do quociente familiar, considerar também os filhos dependentes com deficiência profunda, portanto que não podem ser autonomizados, não podem ter autonomia económica, poderem ser incorporados no quociente familiar e, portanto, embora tendo mais de 25 anos, continuarem a contar para o quociente familiar. Nós fizemos essa proposta concreta. Depois, relativamente a uma questão referida pelo Sr. Deputado André Figueiredo sobre a inversão, sobre uma ligeira inversão que houve da natalidade ali no ano 2008, é verdade que ela ocorreu. Houve o anúncio de algumas medidas, algumas não chegaram a ser implementadas, algumas foram. Foi implementada a questão das creches, foi implementada a questão dos cheques de dentista, algumas foram. O que é que nós... Quer dizer, é impossível sabermos porque é que essa inversão se deu. Essa inversão está prevista há muitos anos. Aliás, aproveitava para lembrar que todos os anos é revista em baixa as previsões realizadas, por exemplo, em sede da reforma da Segurança Social. Desde que a reforma foi concretizada, que está prevista uma inversão da tendência que nunca se, salvo aquela ligeira inversão, portanto, uma inversão com continuidade nunca se verificou, mas só aproveitar essa menção para dizer que, efetivamente, aquilo que nos parece muito importante é que as medidas tenham continuidade temporal e, portanto, que efetivamente o conjunto de partidos políticos acertem um conjunto de medidas a adotar e que elas sejam efetivamente garantidas a sua continuidade temporal. Porque senão corremos o risco de estar a dar sinais às famílias, elas não têm confiança, não sentem confiança na sua continuidade das políticas implementadas e, portanto, não há inversão de comportamentos e não há efetivamente uma inversão da natalidade como nós pretendemos que haja com continuidade. Lembrar também que para a sustentabilidade fala-se muito das questões da natalidade associadas sobretudo à questão da sustentabilidade da segurança social, mas é toda a sustentabilidade do Estado Social que está em causa. Portanto, a sustentabilidade do sistema de saúde, em particular porque estamos a falar hoje de saúde, está largamente ameaçada por causa das questões da natalidade. o envelhecimento populacional e a falta de ativos de que já hoje sofremos e que viremos a sofrer ainda mais no futuro, compromete toda a viabilidade do Estado Social como hoje o conhecemos e, portanto, também o financiamento do sistema de saúde.
E já agora mais um acrescento também em relação aos ascendentes, que nós aqui ainda não falámos, mas que era importante também e consideramos que foi importante em toda esta discussão do IRS passarem a ser considerados também os ascendentes como dependentes e terem o seu quociente familiar. Claro, pode-se concordar ou não com o quociente familiar, mas que a simples consideração de que o ascendente também conta para o agregado familiar nesse aspecto, eu acho que é importante e é uma medida proposta por nós há muito tempo e que foi reivindicada por outra associação, que não nos importa nada. O que nos interessa é que as coisas vão para a frente, porque aquilo que defendemos, se for para a frente, tanto nos faz que digam que foi por nossa proposta ou não. Mas foi, efetivamente, uma proposta nossa há muito tempo. Em relação ao senhora doutora Paula Santos, excelentíssima deputada do PCP, passaria agora para si, que, referindo a alguns aspectos, que eu tomei nota assim um bocadinho depressa, mas falou outra vez na tal fecundidade desejada e na tal estatística das pessoas que gostariam de ter mais filhos e que se lhes dessem melhores condições, tinham mais filhos, etc. e tal. Pelo menos foi aquilo que foi respondido no inquérito e acho que, mais uma vez, eu digo que é possível e seria desejável que fossem removidos alguns obstáculos que impedem e identificá-los bem e que impedem. Temos também um trabalho que tenho todo gosto em depois lhe mostrar feito sobre essa matéria e sobre essa estatística. Quanto àquele crescimento que referiu a seguir ao 25 de Abril, com tudo o que o 25 de Abril nos trouxe de bom, trouxe também algumas coisas que levaram a esse crescimento populacional a seguir ao 25 de Abril. E houve ali, efetivamente, uma curva, que também temos esse gráfico, mas que foi devida, pode ter havido alguém também devido a pensar, vamos ter um futuro melhor e tal, mas foi essencialmente devido à vinda dos retornados. Pelo menos é aquilo que é apresentado nas estatísticas. Posso-lhe mostrar também, tenho também esse trabalho. Embora acredito que haja algumas pessoas que viram um futuro melhor à sua frente e tiveram mais um filho ou outro. Mais confiança. Quando falou também nas taxas moderadoras, que disse que o seu partido era contra, nós temos conhecimento disso, mas nós referimos as taxas moderadoras tal qual estão, porque, enfim, não é digamos, a nossa guerra, é uma guerra política, e nós não somos um partido político, mas efetivamente falámos na, pelo menos, que haja mais justiça nas taxas moderadoras, portanto, em relação... Pois, exato. E é isso que nós nos batemos, é que pelo menos já que estão implementadas, que sejam pelo menos mais justas, nomeadamente aquele caso que apresentamos em relação aos 12 anos. 12 anos porquê? Quer dizer, porque a saúde materna e infantil é grátis neste país. E os serviços de pediatria atendem até aos 18 anos. Confirmei isso ontem. Mas depois, é uma contradição, então afinal não é, porque... Se é até aos 18 anos e a partir dos 12 anos já paga a taxa moderadora, há ali uma certa contradição. Nos cuidados de saúde de proximidade, eu penso que se estava a referir em alguns hospitais e alguns centros de saúde que foram fechando para esse país fora e, portanto, as pessoas estão cada vez mais longe do acesso à saúde, etc. Eu acho que é dos tais casos em que, efetivamente, era importante que houvesse cuidados de saúde de proximidade, mesmo que esses cuidados fossem cuidados primários, porque nós sabemos, e hoje em dia é uma tendência a nível mundial, que os cuidados mais complicados de saúde, os cuidados que exigem internamento hospitalar, intervenções mais importantes, etc., são melhor administrados se forem em centros que possam ser mais afastados das terras, mas que se possam ser prestados com melhor qualidade. Mas isto não é específico nosso, isto acontece em todos os países. Eu lembro só que um estudo que eu fiz aqui há tempos sobre unidade de cuidados intensivos de pediatria, e em Lisboa havia, isto já foi feito há bastantes anos, posso não estar muito correto, mas havia cerca de 10 ou 12 unidades de cuidados intensivos, quando em Londres, que não é uma cidade do terceiro mundo, havia 6. Quer dizer, portanto, às vezes também temos de ter algum critério nessa matéria. Quer dizer, às vezes a descentralização em determinada, em relação a cuidados de saúde mais específicos, torna-se um bocadinho perigosa, porque falta uma enfermeira que saiba funcionar bem uma veia, falta um médico que tenha experiência, porque um cuidado de saúde que é administrado 6 vezes num ano, cuidado, nunca vai ser tão bem administrado como num centro onde ele é administrado, por exemplo, 600 vezes num ano. Eu sinto mais seguro se tiver um neto que necessite de cuidados intensivos de pediatria, se for para uma unidade que recebe cerca de 600 por ano, como o Hospital de Santa Maria, do que se tiver num hospital que recebe em média 5 ou 6. A enfermeira não está treinada, o médico não está habituado, etc. Sim, mas em relação aos cuidados primários estou 100% de acordo. Eu só acho que sim, acho que tem que haver cuidados primários e até para aliviar os centros hospitalares e para as pessoas também se sentirem mais confortadas e mais seguras ao pé desses cuidados primários. Isso acho que sim, o mais possível. Quanto à carência de profissionais, bom, enfim, nomeadamente aquilo que referiu, que há 1 milhão de portugueses que não têm médico de família. Como? 1 milhão e 600 mil. Pois. Sim, claro, acredito que sim. Acho que é lamentável. Acho que é lamentável e acho que sim. Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Não referimos isso na medida em que nos pareceu que não fugia um bocadinho ao âmbito das famílias versus saúde, mas tem todo o sentido. Acho que concordo 100%. Não sei se queriam fazer mais alguma pergunta.
Senhor deputado Elza Paz, por favor.
Mas, uma vez que o Sr. referiu o caso francês, sim, eu gostaria de dar nota disto. Em França, de facto, as políticas estão a ser promovidas no sentido de aumentar a natalidade, mas também, e aqui eu faço um parênteses, porque não me parece ser muito adequado, estão a ser promovidas no sentido de aumentar as desigualdades de género. E o que eu acho mais adequado é o modelo nórdico, porque ao mesmo tempo que se promove a natalidade, não se aumentam as desigualdades, ou seja, não se promovem políticas para que as mães fiquem em casa e os filhos fiquem entregues às mães, mas para que, tal como acontece nos nórdicos, o cuidado à criança seja assegurado pelas mães e pelos pais. Eu penso que este modelo de desenvolvimento é um modelo muito mais justo do que propriamente o francês. Portanto, gostaria só de dar nota de como estes países, de forma diferente, promovem políticas para o aumento da natalidade. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, identificamos e apoiaremos seguramente sempre políticas de aumento da natalidade, mas que não tenham implicações em termos de aumento da desigualdade de género. Obrigada.
Sim, senhora. Quer dizer, eu em relação a isso, pode.
Posso. Aquilo que a Associação sempre tem entendido é dar liberdade às famílias para fazerem as suas opções e, portanto, nesse aspecto parece-nos que o que é muito importante é que exista um conjunto de respostas bastante abrangente no sentido de adequar. Nós temos um conjunto de famílias muito diferentes, com necessidades muito diferentes. Há famílias que têm em proximidade o apoio dos avós, há famílias que não têm esse apoio. Portanto, há uma diversidade muito, muito diferente e, portanto, nós achamos que não, Portugal não deverá importar um modelo, nem um modelo francês, nem um modelo nórdico, não deverá encontrar, importar um modelo, mas deverá, pelo contrário, tentar encontrar um modelo que se adeque às características daquilo que são as necessidades concretas das famílias portuguesas. E, portanto, sob esse ponto de vista, aquilo que nós temos defendido é tentar dar a maior liberdade possível às famílias e, portanto, nesse sentido, encontrar um conjunto de respostas muito diversificadas, deixando às famílias essa liberdade de escolha. Tem sido essa a nossa ação, tem sido nesse sentido. É isso que nós sentimos que poderá ser mais útil no sentido de efetivamente responder àquilo que são os desejos da população. Obrigada.
Sr. Doutor, não sei se tem mais alguma área a fazer. Sr. Doutor, também não sei se há alguma questão a colocar.
Aquilo que nós gostaríamos mesmo era que Portugal continuasse a ser aquilo que é e que sempre foi. E que nós, com as nossas características extraordinárias que temos, quer dizer, que não deixássemos e não abdicássemos delas. Mas não pode ser assim se continuarmos a deixar que isto, que a situação se mantenha. Ou seja, que cada vez o país esteja mais envelhecido e cada vez seja um país mais triste com a ausência de crianças. Isso gostaríamos que se pudesse inverter para tornar o nosso país mais feliz e mais alegre.
Muito bem. Não sei se não havendo mais questões. Acho que damos por terminada esta audição. Eu, pela minha parte, já cumpri, porque tenho 3 filhos, já posso ser considerado como presidente das famílias numerosas. De maneira que há muita gente que ainda não fez isso. Sr. Doutor, foi um gosto. Sr. Doutora, também foi um gosto. E estaremos sempre disponíveis para sempre que necessitarem de falar connosco e nós falar convosco. Muito obrigado. Eu aproveitava para fazer aqui, uma pequena nota que pediu ao Sr. Presidente, um aviso, dizendo que a reunião da manhã começará às 10h30, porque foram canceladas agora as audições que estavam previstas e já não vamos pedir, já não vamos a tempo de convidar outras entidades. Depois, propunha que, como a próxima audição às 6 horas, fizéssemos um intervalozinho até às 6.
Muito obrigado. Muito obrigado.